Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova a contratação de empréstimo para modernizar gestão administrativa e fiscal de municípios.
Segue para o plenário o projeto que pode reduzir carga tributária de agências franqueadas dos Correios.
Senadores aprovam projeto que regulamenta a migração.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje a contratação de empréstimo internacional para financiar a segunda fase do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros.
O empréstimo, no valor de 150 milhões de dólares, será feito pela União junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Repórter Marcela Diniz.
Entre os objetivos do programa está o aumento na eficiência de gestões municipais por meio da capacitação técnica e da implantação de sistemas mais modernos de controle fiscal, como explicou o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco.
Muito importante, esse é um programa de financiamento para a modernização da administração fazendária de estados e municípios brasileiros. São bancos públicos que repassam esses recursos para estados e municípios brasileiros.
O Programa Nacional de Apoio à Gestão dos Municípios é de responsabilidade da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e tem a Caixa Econômica Federal como agente financeiro.
Comissões.
Segue para análise do plenário o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos que define como auxiliares do serviço postal as atividades das agências franqueadas dos Correios.
Hoje, as franqueadas são classificadas como intermediadoras de negócios e, por isso, pagam imposto sobre serviços, o ISSS.
Se virar lei, a proposta afastará a cobrança do imposto, que, segundo o relator da proposta, senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, gera impactos negativos nesse tipo de negócio.
Poderia favorecer o fechamento da empresa de segmento que conta com aproximadamente 1.500 franquias responsáveis por cerca de 25 mil empregos formais e 10 mil informais hoje no país. Ainda causará a redução da rede de atendimento dos Correios e, consequentemente, de sua capilaridade, caráter essencial para a boa prestação do serviço postal.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, disse que vai pedir que se apure se o dinheiro da corrupção investigada pela Operação Lava Jato circulou pelos bancos e pelas empresas transportadoras de valores do país.
Na opinião dele, é preciso saber se essas entidades também participaram do esquema envolvendo políticos, agentes públicos e empresários.
Ataídes Oliveira ainda classificou de estarrecedora a felicidade com que os executivos Emílio e Marcelo Odebrecht relataram em suas delações premiadas terem comprado integrantes dos poderes executivo e legislativo com o objetivo de conseguir a aprovação de leis para enriquecerem ainda mais.
Olha, eu espero que esses dois ratos estejam mentindo, que senadores não recebeu dinheiro para aprovar lei aqui dentro. Eu espero que eles estejam mentindo, porque se eles não estiverem mentindo, nós podemos fechar isso aqui. Podemos fechar. Eu entrego esse meu mandato imediatamente e nós podemos fechar isso aqui, ué. Vendendo lei. Isso não é um país sério. Isso não é coisa séria, isso é coisa de bandidos.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, defendeu que o Supremo Tribunal Federal anule o impeachment da ex-presidente da República, Dilma Rousseff.
Segundo ela, essa é a saída mais correta depois que o atual presidente Michel Temer afirmou que Dilma Rousseff não aceitou trocar o indeferimento do pedido de abertura do impeachment por apoio ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, em processo por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética.
A senadora acrescentou que, mesmo preso, Eduardo Cunha disse que o parecer favorável à abertura do processo de impeachment havia sido submetido previamente ao então vice-presidente da República, Michel Temer.
Independentemente das versões, Gleisi Hoffmann disse que o que fica evidente em todo esse episódio é que houve desvio de finalidade da decisão que deferiu o pedido de abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff, o que afasta a hipótese da prática de crime de responsabilidade pela ex-presidente.
Não estamos aqui preocupados com a verdade de um ou de outro. De qualquer forma, são narrativas de fatos indignos, desprezíveis e desonestos. Duas versões igualmente sujas que confirmam tudo aquilo que dissemos durante meses. Tivemos um golpe parlamentar. E o que vamos agora fazer diante dessas confissões? Silenciar como a grande mídia? Música.
Preocupado com as taxas de juros elevadas dos fundos constitucionais de financiamento, o senador Elmano Ferrer, do PMDB do Piauí, afirmou que esse cenário afasta os investidores.
E isso tem efeitos negativos nas taxas de emprego, na saúde e na educação, disse Elmano Ferrer, ao defender negociações em favor do Pacto Federativo e do desenvolvimento equilibrado.
A retirada de recursos e de condições apropriadas que tratem diferentemente regiões empobrecidas para tentar dar-lhes melhores perspectivas de crescimento é um imperativo da nossa soberania.
Já o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, lamentou que mesmo com uma percepção favorável das agências de classificação de risco, o Brasil continue praticando uma elevada taxa de juros.
Por isso, ele disse que tanto os microempresários quanto os trabalhadores estão submetidos a um ambiente pouco favorável.
Temos uma perversa combinação. Recessão, um quadro ainda de relativa estagnação econômica e combinados com uma taxa de juros reais elevadíssima, o que concorre para esse quadro.
Armando Monteiro citou que o Brasil se esforça para gerar um déficit de 140 bilhões de reais, causando um contingenciamento de 40 bilhões e contando que receitas eventuais injetem de 10 a 12 bilhões de reais nos cofres públicos.
E o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, cobrou da Câmara dos Deputados a votação do projeto de lei que prevê a criação da Universidade Federal de Rondonópolis.
Segundo ele, se a proposta virar lei, a instituição será criada a partir do desmembramento do campus da Universidade Federal de Mato Grosso, situado em Rondonópolis.
Então aqui quero deixar muito claro, isso não vai diminuir os recursos da nossa Universidade Mãe em Cuiabá. Então a criação desse campus, ele vai inclusive facilitar para que a universidade descentralize o seu trabalho, esteja mais próximo da região para tomar as decisões e, claro, tomar as decisões, isso representa também mais agilidade e mais ainda também liberdade de poder buscar uma universidade com a vocação do desenvolvimento regional.
Plenário.
O plenário aprovou agora há pouco nova lei de imigração que garante direitos de estrangeiros no Brasil e assistência a brasileiros que moram no exterior.
O relator nega que as novas regras facilitarão a entrada de criminosos e terroristas. Os detalhes ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Tiago. A nova lei de imigração, que substitui o Estatuto do Estrangeiro de 1980, tem o objetivo de regular a entrada e permanência de estrangeiros no Brasil, com a definição de direitos e deveres. A proposta ainda trata da proteção aos brasileiros que moram no exterior. As novas regras repudiam e previnem a xenofobia e qualquer tipo de discriminação aos estrangeiros. Pelo projeto, o visto permanente dá lugar à autorização de residência desde que o solicitante não tenha sido condenado criminalmente no Brasil ou no exterior. Prevê ainda a repatriação, deportação e expulsão do país desde que o estrangeiro tenha o amplo direito de defesa. O relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, destacou que as novas regras asseguram direitos àqueles que vieram para o Brasil trabalhar.
A lei caminha no sentido da desburocratização, facilitação e estímulo à regulação da sua situação, da não criminalização a priori da migração e do migrante, regularizados, muitas vezes constituindo família, trabalhando e contribuindo para o nosso desenvolvimento, pagando os impostos respeitando a lei. Não há como negar-lhes os direitos e benefícios sociais.
O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, questionou alguns artigos sob o argumento de que a livre circulação de comunidades indígenas e povos tradicionais nas fronteiras coloca em risco a segurança e a soberania do Brasil. Ele citou que as polícias não terão como barrar aqueles que se valerem dessas condições para praticarem crime no Brasil, a exemplo do tráfico de drogas.
Nós não podemos confundir gestos de humildade, de solidariedade, de amor ao próximo com escancarar as fronteiras brasileiras, com retirar todas as prerrogativas das polícias de fronteira.
A nova lei de imigração segue para a sanção presidencial. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.